Olá, você que deu play em mais um episódio do Copo Meio Cheio, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast que você dá o play para ouvir sobre cultura pop, assuntos que atravessam a sociedade, assuntos que atravessam a nossa vida adulta, mas tudo isso numa ótica de conversa com amigos, sem julgamento, tudo numa ótica muito familiar que a gente tem. E eu, antes de apresentar o tema, eu queria salientar a importância de você se inscrever no nosso canal do YouTube. Não importa se você está ouvindo isso no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no YouTube Music, se inscreve no nosso canal do YouTube porque isso ajuda muito, muito a gente. Mas também, se você estiver no Spotify, segue a gente no Spotify, segue a gente na plataforma que você está ouvindo também, que também ajuda bastante a gente entender que vocês estão gostando disso que a gente está fazendo aqui. E sobre gostar do que a gente está fazendo, se você sentir no seu coração que você quer apoiar esse projeto, a gente também tem a nossa campanha do Apoia-se, apoia.se/copomcheio, e também em todas as redes sociais a gente está com o @copomcheio. Pode seguir a gente posta corte, a gente posta story, a gente posta vídeos nossos individuais, a
A
gente
gente
fala sobre
troca
tudo.
mó ideia com vocês quando vocês vêm
Com
falar com a gente na
certeza.
DM também.
Pode sugerir tema, pode sugerir novos assuntos, pode dar a sua opinião sobre o podcast, tudo com muito respeito, porque a gente gosta de respeito. E pode discordar, pode postar no stories falando: ah, discordei por causa disso, disso, disso. A gente ama ver essa interação, porque quer dizer que a gente não tá falando por nada, a gente tá falando com outras pessoas aí do outro lado. E para introduzir o tema, eu queria fazer a pergunta: você trabalha para viver ou você vive para trabalhar? Qual que é a sua relação com o trabalho? Você é CLT ou você é autônomo? Você vive para ter uma promoção no trabalho ou você vive de bico e tá de galho em galho ali tentando se sustentar? Para falar sobre essa relação sobre o trabalho e falar sobre como as gerações se relacionam com o trabalho, eu tô aqui com os meus melhores amigos de todos os tempos. Tô aqui com
Tawane Valentim, Cacau Cavalcante,
e, mais do que especialmente,
Leonardo, muito obrigado. Eu sou o Léo Lopes, né? E eu tô muito feliz de estar aqui
sócio
hoje.
fundador, tá? Léo Lopes,
Exatamente.
sócio fundador, que estava com a gente lá no primeiro episódio de Copo Meio
Para
Cheio.
você que não ouviu os episódios anteriores, porque sim, se você entrar no nosso Spotify, existem episódios anteriores a essa nova era aqui, né? De
De
videocast, de
mesa, né? De
mesa,
tela,
de
de tudo.
profissionalismo. Existe uma época mais amadora. E nessa época a gente começou junto com o Léo. E, sério, ele é, como a tal disse, é o sócio fundador junto com a gente do Copo Meio Cheio. E aí, amigo, se apresenta, fala sobre
Pô, mano.
você.
Não,
Fala
primeiro,
sobre o copo na sua vida.
muito emocionado, primeiramente, de estar aqui com vocês, meus amigos pessoais. Cara, isso aqui tá perfeito, assim. Eu acompanho, obviamente, o projeto de vocês há um tempo. Comecei com vocês. Eu tô muito feliz, mano. Vocês não têm dimensão, acho, de. É um prazer estar aqui. E assim, sou o Léo, conheço eles há bastante tempo já.
Desde 2015,
17.
17?
17, isso. É fruto de estudos, trabalhos juntos, enfim. E muita conexão, na verdade, conexão verdadeira, que é o que a gente busca hoje em dia. É fruto também de idealizar algumas paradas. O Copo foi uma delas, assim como outros projetos que a gente tem e vai ter junto, certeza. Bom, sou cientista social, sou multi-instrumentista, participo hoje da banda Street Track. Queria agradecer, inclusive, o salve de vocês no episódio anterior, não me recordo o número, acho que foi o 6 ou 5. E dar um salve também para a banda, satisfação. Ouçam, se inscrevam, compartilhem e é isso.
É
Alastra essa
isso.
mensagem do Copo, que é muito importante. E, cara, tá aqui hoje, nessa estrutura, com vocês, dessa forma, é muito grandioso.
É que todo mundo
Ai,
que
eu
tá
vou ficar
aqui.
É muito grande. Não.
Ai,
Eu já tô já.
para. É que todo mundo que tá aqui, gente, já se fudeu muito junto. Não tem
Exatamente. Nossa.
Até me entendi um pouco na abertura, vamos
noção. Nossa,
lá.
cara. Quanto esfirra pão com ovo?
Olha, chorou mesmo. Eu tô
Ah,
chorando. Gente, pra você que tá só ouvindo, tá emocionando de
ele ficou
verdade,
engajado
gente.
na declaração.
Não tinha nem como não, sabe? Tipo, vocês simbolizam na minha vida, primeiramente. É uma coisa muito especial para mim. que é participar de um projeto real que ocorrem mudanças reais. O copo, acho que é de mudança, é de registro, que é muito importante, e é construção. Acho que o que a gente busca na nossa vida em diversos momentos é sempre uma construção, é a reformulação de uma ideia, é a troca de ideia, que a gente está aqui hoje para isso, né? A nossa uma maior qualidade, na verdade, conversar sobre as coisas. Sim. E o copo, mano, é essa família que sempre se reuniu fora das câmeras para trocar ideia mesmo, para falar dos problemas, para chorar.
Sim. Surgiu assim, né?
Exato, sim. A proposta do copo, e eu me lembro muito bem, estava com vocês numa sala, bebendo e comendo salgadinho barato.
Cerveja barata, vinho barato.
Tudo barato.
Água barata. E tipo...
Só quem já bebeu samba sabe.
Sim. Ai, patrocina, inclusive, hein, mano? Falou o nome.
A gente volta a beber samba, não tem problema nenhum.
Cara, e é isso, mano. É muito prazer, feliz estar aqui, falar de um tema muito importante, que é o trabalho. Afinal, sim, somos trabalhadores, sim, desde muito tempo.
Desde muito cedo. E eu acho que é importante falar sobre a história do copo, de como ele surgiu nessa conversa, porque hoje a gente começa o episódio falando, né, sobre... Ah, a gente tá numa roda de conversa, com amigos... e por mais banal que isso possa parecer, é sobre a conexão que desde lá de 2018, que eu fui ver, a gente lançou o projeto em 2019, mas a gente concebeu ele em 2018.
Sim, sim.
Desde 2018 é sobre a conexão que a gente encontra, né, nessa relação entre amigos, sabe? É sobre você falar e ser escutado.
Sim.
E você escutar com atenção, sabe?
Sim, com carinho,
ter uma escuta,
né,
ativa. E ter essa menção de toda vez que a gente conversa aqui, a gente tá se importando muito mesmo com a opinião de quem tá aqui na mesa, sabe?
Sim.
Não é sobre você cuspir o que é certo pra você.
Sim.
E acabou. Por isso que é importante também que vocês interajam, porque a gente quer fazer mais conexões com quem tá escutando a gente do outro lado, porque senão... Não tem por que fazer isso aqui. A gente,
exato,
conversaria entre a gente. A, sim, gente percebeu que o copo, ele é um espaço de troca.
Sim.
Né?
Sim.
É pra gente trocar.
E, na verdade, o copo, ele também surgiu pensando na ótica trabalho, nesse sentimento de, cara, a gente vive numa sociedade hoje, né, que é baseada no capitalismo. Que muita gente tem que estar enfurnada num emprego que não gosta, fazendo algo que não faz sentido, vivendo ali uma rotina que não quer viver. E a gente tem oportunidade, né? Tem meio de conseguir fazer com que o que a gente ama fazer, que é isso daqui, acabe gerando a renda. Porque, querendo ou não, o trabalho, ele é sobre renda. Por mais que a gente queira fazer o que ama, fazer o que gosta, estar sempre... disposto, enfim, se isso não gera, de alguma forma, o mínimo pra gente conseguir se sustentar, não tem o que fazer. Por isso que existe tanta gente trabalhando com o que não gosta.
Esse é o conflito, exato, eterno da vida, né? Fazer o que ama, fazer o que dá dinheiro, e dá pra fazer o que ama e ganhar dinheiro. Às vezes é muito aquela coisa, trabalho com
tá
o que
fazendo...
você ama.
É, exatamente. Se você tá fazendo o que você ama, talvez você não ame tanto daqui a algum tempo.
Exato. Então, hoje tem muito mais espaço para essas mudanças de carreira, né? A gente tinha um formato muito de se trabalhar por anos, por décadas, numa mesma empresa, às vezes com o mesmo cargo, com a mesma função, né? Todo mundo conhece na família alguém que aposentou 30, 40 anos trabalhando no mesmo lugar, pegando o mesmo ônibus, tipo, voltando
acordando
no mesmo horário.
Acordando 4 horas da manhã e é,
exato,
isso.
E aí nós, nessa geração que consegue se preocupar um pouco mais com o mental, com o emocional, principalmente, né? Para além do físico, a gente veio nessa busca com o copo, assim. O copo, uhum, foi um grande aliado de algo que a gente entendeu como uma dinâmica que já acontecia naturalmente, que estava contribuindo com pessoas ao nosso redor.
Exato.
Né? E aí...
inicialmente o Copa, a gente tinha até um projeto que era sobre mostrar, dar visibilidade para pessoas que movimentavam a comunidade, exato, né? Não era entrevista com famosos, mas com pessoas que estavam agindo de uma forma cultural, social, em uma região.
E que não estavam na mídia tradicional, né? Não estavam na mídia de massa, porque é aquilo, é aquela pessoa que você conhece do seu lado, que tem uma banda... Que faz poesia, que tá no slam de poesia, sim, ou que pinta,
que escreve,
e que você, conhecendo essa arte, foi muito tocado, isso moveu sua vida de certa forma, você viu o mundo de uma forma diferente, só que você quer passar essa mensagem pra frente, só que não tem como.
Porém,
sabe? A gente tá num mundo em que todo mundo faz tudo e fala a todo momento.
E pra qualquer momento, o copo também... veio sendo pensado para chegar nesse lugar da renda. Por mais que muito bacana conversar, mas tem pessoas hoje da nossa geração, com o avanço de tecnologia, que a gente entendia que, tipo, pô, hoje dá para você ganhar dinheiro abrindo diálogo.
Uhum. Exato.
Né?
Exato.
E a gente sempre tratou o copo de uma ótica profissional mesmo, né? De fazer render e de ser rentável para além do dinheiro, né? Então, ninguém tá puro, assim, de... Ah, eu só queria conversar.
Ninguém aqui vive de fotossíntese.
Exato.
Ninguém aqui vive...
Ninguém é
herdeiro. Com certeza. Eu tenho um negócio legal para falar, que é o seguinte. No meio desse trabalho... do trabalho, digo... É independente, rola muito disso, né? Às vezes não é visto. Ou se é visto pela mesma comunidade. O copo, na verdade, tinha esse quadro, essa proposta. Porque, de verdade, se fosse contar todas as vezes que a gente se reuniu pra não... Sem câmera ligada. Pra discutir ideia sobre construção de alguma coisa que dá dinheiro. Mano, na moral, eu conheço vários milionários que não foram pra frente por causa disso. A ideia tá ali e tal, só que agora tá sendo registrada. Isso já é uma... tremenda, assim, importância para trabalho, né? O copo foi disso. Eu acho que a persistência, principalmente no trabalho independente, assim, ela é crucial,
exato,
sabe? Tipo assim, a persistência é elaborada, tipo, construída, pensada, igual
essa resiliência,
copo,
né?
Exatamente, exatamente. Mesmo. Assim, se moldar, abre aspas, não, mas criar bases sólidas para você... crescer dentro desse espaço, por mais que demore, ele dá certo.
Sim.
E como, por mais que tenha acontecido muito... Aconteceu com a gente, né? No copo, a gente deu uma pausa, teve esse breakdown e tal. Mas a base é sólida, porque a prova disso é que vocês estão aqui. E no mesmo corre, de tentar, assim, ser remunerado, sabe? E cada vez mais profissionalizar a parada pra ser visto pelo mundo. Acho que é um caminho muito legal que a gente, a nossa geração, né, daqui pra frente, tem essa chance de construir isso de uma forma da hora.
Sim.
Eu queria, então, entrar no assunto por esse lance geracional, né? Porque eu comentei no começo, né? Você é CLT, você vive de bico. Pra simplesmente falar aqui, perguntar pra todo mundo na mesa. Você é CLT, você é autônomo. E mais do que isso, como que é a relação da sua família, dos seus pais, dos seus avós, com isso, sabe? Com ter um emprego formal, com trabalhar a vida toda no mesmo emprego. Ou então de não tive a oportunidade, tive que fazer... o meu corre do zero e construir, se não um império, pelo menos uma mansãozinha, uma casinha, entendeu?
Sim. Eu posso começar falando que eu sou CLT, eu sou autônoma e eu vivo de bico.
Eu amo.
Eu tenho experiência nas três áreas agora. E nas três áreas antigamente também. Desculpa, gente, engasguei. Mas assim... Hoje, eu tenho meu trabalho CLT, eu trabalho com direção de arte numa agência de publicidade. Eu sou taróloga, eu sou ilustradora e eu tenho uma loja, né? Eu tenho um empreendimento de uma loja das minhas ilustrações.
A Dimitra. Alguém precisa ensinar ela a falar o nome da loja.
Arroba Dimitra.
Toda vez. Meu Deus. Colocar no roteiro, pois que ela fala a loja.
Eu vou botar um cartaz em cima aqui da tela.
Vamos colocar a Dimitra como patrocinadora pra ficar aparecendo ali no cantinho.
É isso, gente. A Dimitra, minha loja, com as minhas ilustrações. Vou até colocar agora o arroba na tela, só pra confirmar, pra vocês irem lá acompanhar. Que vende sketchbooks, vende, enfim, diversas coisas. Então, eu tenho bastante experiência nas três áreas. Porque, assim... eu, particularmente, hoje, eu não consigo viver em paz se eu não tenho meu salário fixo, sabe? Uhum. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter a segurança de que tem um dinheiro que vai entrar ali todo mês, independente de qualquer coisa. Sim. Sabe? Eu não consigo ter uma saúde mental estabelecida se eu viver sempre no fluxo de não saber o que entra, o que não entra, se eu posso comprar uma coisa porque mês que vem vai ter ou não vai ter.
Sim.
Então, eu sempre, assim, eu vivo, eu tenho carteira assinada desde os 17, se eu não me engano. E eu já trabalhava antes disso. Mas desde que a minha carteira foi assinada, eu sempre fui de um emprego pro outro. E foram pouquíssimos meses, assim, que eu fiquei sem ter um trabalho CLT, né? E hoje, eu entendo isso como, de fato, uma necessidade na minha vida, sabe? Uhum. Não somente uma necessidade financeira, mas também pra construção do que eu quero pro meu futuro, né? No sentido de projeção mesmo. Mas não é uma coisa que fala assim, com 50 anos você quer estar trabalhando com CLT, como CLT? Não, não quero, sabe? Hoje é, de fato, uma base, né? Um meio que eu tenho para conseguir uma estrutura financeira para adquirir conhecimento também, porque no meio do CLT você sempre acaba conhecendo, sim, e trombando muita gente que agrega na sua vida e que te traz muito conhecimento, sim, né? Traz várias novas experiências.
Ainda mais fazendo parte desse mercado que a gente faz, né? Que é o criativo.
O criativo da comunicação. Uhum. Então tem muita gente que realmente soma na vida dentro desse mercado, mas não é por isso que eu vou deixar para depois iniciar sonhos que eu tenho agora, sabe?
Sim.
Eu gosto muito de trabalhar com tarô. Eu realmente gosto de atender as pessoas. É algo que eu quero fazer unicamente na minha vida e não fazer mais nada? Não. Mas é algo que eu amo fazer.
É louco isso, né? Porque se você comenta isso pra uma pessoal da geração passada, fala assim, não, mas deixa isso como hobby, né?
Não, pra começar que só o ser tarólogo, a geração passada já fica meio...
Isso é emprego?
Quê? Tá lendo carta? Vai trabalhar, vai acordar cedo.
Exato. A ilustração, às vezes eu recebo uns, o que eu falei de bico, né? Eu recebo uns jobs de ilustração que eu acabo desenhando pra, enfim, pra fora, e acaba entrando um dinheiro a partir disso também, que também é algo que eu amo fazer. Eu desenho pra minha loja, pra Dimitra, mas eu também desenho, enfim, pra encomenda e tudo mais. É, a própria Dimitra, que é o empreendimento, que é uma coisa que eu sei que eu conseguindo investir, conseguindo fazer crescer, algo que vai me gerar, às vezes, esse dinheiro fixo, né? Que
sim,
a,
no futuro, sim.
É, o próprio copo, que é também, sim, um investimento, pensando a longo prazo, que é algo que pode dar um retorno financeiro, e enfim. Então, são muitas vertentes. Aquilo que, às vezes, sua mãe te fala, ou que a geração passada acaba cobrando de escolhe o que você quer fazer quando você sair do ensino médio e foca nisso pro resto da sua vida, olha, não existe uma mentira maior. Ou então escolhe uma coisa só e foca nisso e pronto, acabou.
Como é a relação da sua família com isso, com o trabalho?
Com o meu trabalho,
não,
ou com o trabalho
deles? Com o trabalho
deles,
como que eles escolheram.
Nossa, minha família toda praticamente é concursada, então tá no mesmo trabalho.
Não só CLT, como tem a como... segurança do...
Isso.
De ser
então
funcionário
tá no...
público.
Exato,
né?
Então tá naquele mesmo trabalho a vida toda. E são felizes com isso, deu a segurança que eles precisavam e era o que eles queriam naquele momento. Então, assim, se tá te fazendo feliz, tudo é válido.
Uhum. Tipo, não existia uma cobrança, assim, com você, de forma que a gente vê com outras pessoas, de tipo, você tem que fazer esse curso nessa faculdade para trabalhar nessa empresa. Sempre existiu essa liberdade,
sim,
né?
Sim, é, então, a minha mãe, ela é professora, né? Professora de arte também há mais de 30 anos dando aula. Ela trabalha para escolas estaduais e
municipais.
Estaduais e municipais, acho que é.
Municipais.
Isso, estaduais e municipais.
Prefeitura, né? Então,
é isso. É. Assim, a minha mãe, ela sempre teve uma visão muito ampla, assim, ela nunca quis dizer o que eu ia ser da vida, sabe? Tipo, não, você vai fazer medicina, você vai fazer
você
direito.
Vai ser professora como eu fui.
Não, ela sempre me deixou muito livre e com muito, me deu bastante questionamento, muito senso crítico pra falar, não, o que você quer fazer, e sempre apoiou isso. Tanto show. Que eu e o Léo, a gente se conheceu através da faculdade de Ciências Sociais.
Foi.
Porque eu cursei Ciências Sociais junto com ele, e na hora que eu falei, mãe, vou começar a faculdade. A gente já tinha se formado em publicidade, né? Sim. Vou começar ciências sociais. E eu quero ser professora de sociologia, filosofia, história. Ela só olhou pra mim e falou...
Tá bom.
Tá bom.
Boa sorte.
Boa sorte, mas... Porque ela, como professora de arte...
Não quis estragar o seu sonho, né? Mas já sabia.
Já sabia.
De todas as problemáticas.
Que exato. Você, amigo.
Ah, isso é muito lindo. Eu mesmo?
Por favor.
Certeza.
Sim.
Por favor.
Olha, eu já sou meio que contraponto da Cacau. É muito louco. Comecei a trabalhar com 12, tá ligado? Muito cedo. E, mano, quem me conhece sabe, tipo, sempre fui corre, tá ligado? Desde sempre.
Quem me conhece sabe.
Essa frase é boa.
Desculpa.
Né? Aquelas coisas todas, né? É, desde muito cedo, eu sempre gostei de ter o meu, assim, não no lance egoísta, tá ligado? Mas no lance que eu sempre tive sonhos.
Uhum.
E o trabalho, pra mim, sempre foi muito paralelo ao sonho. Então, assim, foi uma guerra em casa, assim, né? Tipo... Eu sempre lidei, estive e trabalhei no terceiro setor. E ele é o mais valorizado, assim, tá ligado? Então, quando eu fui me apresentar, eu falei, pô, eu sou hoje cientista social, mas ainda não me formei na faculdade. Muito instrumentista, mas se a gente for fazendo aqui todas as coisas que eu já fiz, mas não me reconheci com...
Uhum.
Porra, cara.
São várias.
Aí o meu pai ia me zoar assim, ó, a empresa, que eu fui entregar o currículo e olhar pra minha cara e falar assim, filho, isso aqui é a tese de TCC, qualquer... Sabe, tipo, porque é sobre isso, assim, foi uma luta, um processo, meu pai, com aquela mente padrão, assim, né, mano, não, faz alguma coisa que dá dinheiro.
Uhum.
E aí, uma época da minha vida eu quis ser, tipo, sei lá, engenheiro. Só que eu fui vendo, mano, que o bagulho é louco e não tinha nada a ver
conta.
Comigo. Não, se o problema fosse a conta, de boa, mas assim...
Mas é isso, a gente tem muita relação como...
Né? O todo da engenharia.
Nada contra
a
engenharia,
né?
Mas tô falando que é pra mim, sabe? Tipo
sim.
Assim.
Não, a gente tem uma relação com geracional mesmo. Sobre não aceitar fazer alguma coisa que não te faz feliz. Que é uma coisa que não era uma questão em gerações passadas. Se era um emprego que tava dando mais dinheiro e você tivesse, sei lá, uma capacidade vocacional. Que não necessariamente tem a ver com você gostar do que você tá fazendo, mas, sei lá, sou bom em conta. Acho que eu vou fazer engenharia, contabilidade, economia, sei lá.
Acho que o mundo seria melhor, na verdade.
E aí, tipo, as gerações anteriores têm essa relação de não, eu comecei a fazer isso porque eu era bom nisso e não necessariamente porque me fazia feliz. Sim. E eu enxergo que a nossa geração, sei lá se é millennial, sei lá se é geração Z, mas as gerações mais novas têm essa relação de que eu não vou durar muito no emprego que eu não vou estar gostando do que eu tô fazendo, sabe? Sim. Eu, pelo menos, sou assim, eu acho que eu compartilho com a visão de todo mundo aqui, né?
Claro, não.
Então, é muito mais fácil pra gente falar, não tinha nada a ver comigo e por isso que eu não fiz, sabe?
Ah, sim, com certeza. E outra, hoje até as empresas, nossa, graças a Deus, estão mais flexíveis em relação a diversas coisas. Então, um exemplo, se você passasse por, sei lá, 6 empresas em 2 anos, seu currículo já é manchado. E,
sim,
sabe?
Sim,
tipo,
sim,
hoje
sim,
não,
sim.
Mano, hoje... Assim,
o profissional que tinha 1 ano de experiência em cada empresa era considerado como um profissional não confiável. Isso, que quer dizer que não vai passar muito tempo na minha empresa.
Isso no ramo profissional. Né? Agora, no ramo pessoal, nossa, a pressão da família, eles também bajulavam isso porque era o que eles entendiam sobre o mundo.
Sim.
E o mundo mudou, e graças a Deus, né, dá voltas e tal. E hoje a gente tem muito mais possibilidade. Então, sim, mano. Da hora que você é CLT, da hora que você tá ganhando seu trampo, da hora que você tem a possibilidade de estar aqui falando do copo,
sim,
da hora que você tem a sua loja de Mitra. Tá ligado? Tipo, isso é muito da hora, mano. Muito rico. Da mesma forma que hoje estou atuando, tipo assim, faço o Uber, tá ligado? E ao mesmo tempo quero atuar na área de educação e tenho uma banda e, sabe?
Sim,
tipo...
várias coisas ao mesmo tempo. Porque
exato,
a gente é várias coisas ao mesmo
é
tempo.
O mundo,
sim,
precisa de várias,
sim,
coisas ao mesmo tempo. Nessa velocidade, o mundo precisa
disso. A gente
disso.
É complexo demais, assim.
E, tipo, em cada momento você se identifica mais com uma coisa. E é muito louco a forma como a gente precisa recortar algumas experiências quando a gente vai se apresentar pra uma empresa, né? Então,
com
por
certeza.
Exemplo, hoje, se eu for me apresentar pra uma empresa, não vai adiantar eu falar, olha, eu já... cursei dança, já fui professora de dança, já estive como bailarina, já fui assistente de palco, sou produtora.
Seu currículo pra empresa tem que ser um recorte, né?
E sou comunicadora. Aí você vai pra empresa, você, tipo, corta
molda,
5
né?
experiências, sendo que todas as experiências, no fim das contas,
contribuíram.
Elas te ajudam a fazer o que quer que você esteja fazendo nesse momento, sabe? Tipo, eu, no meu caso, não tive... pressão familiar, acho que, na verdade, de todos aqui, talvez eu tenha sido a última a começar a trabalhar. E quando comecei foi muito nesse lugar de vendedora de shopping, vendedora da galeria, aquela coisa de folga uma vez na semana, trabalha quase 12 horas.
E folga no sábado e domingo necessariamente, né?
E ao mesmo tempo estudando dança, porque era o sonho, era o melhor mundo, mas... outras coisas acontecendo na vida pessoal, então, tipo, tá, realmente aquela história de que, pô, se você for pela dança desse jeito, não vai dar o dinheiro, e o dinheiro não deu mesmo, e aí eu comecei a trabalhar com produção, que é uma coisa que me deixa muito satisfeita também, sabe? Eu ainda me categorizo num privilégio de viver em um negócio familiar hoje, né? Tipo... e não ter precisado ficar tanto tempo com certas posturas que não é exatamente nem o CLT, né? Porque o CLT, ele é quando você é registrado. Eu mesma, nenhum dos trampos que eu fiz, eu cheguei a ter registro de fato, assim, esses primeiros, sabe? Ali dos 16 até os 20 anos. Era acordo de boca. Então, dava 3 meses, se a empresa queria me tirar, ela tirava, como já passei por diversas experiências como essa, sabe? Então... o CLT, tipo, pra mim, ele cai no benefício do que você falou, do dinheiro garantido, sabe? Tipo, mas que também tira o dinheiro garantido, você tem que se colocar... ter a oportunidade de estar numa agência de publicidade, por exemplo, legal, que você consegue se relacionar bem com todo mundo, já é um luxo, porque o CLT da geração anterior não tinha era conversa, mano. Mesmo. Tipo, ninguém podia falar...
Era a estrutura da hierarquização, que tinha o chefe, que era intocável, e todo mundo que tinha que responder ao superior de forma inquestionável. Sim. Se você não fizesse seu trabalho, no mês seguinte você tava fora.
E tinha que fazer hora extra, querendo ou não, ganhando a mais ou não. Então,
cumprindo
CLT...
lei ou não.
É, então, tipo, quando eu problematizo o CLT, não é essa base de tantos brasileiros, né? O questionamento. É o questionamento mesmo de que é um ambiente que abre muito espaço para muitas coisas que, tipo, estão respaldadas para acontecer, mas elas são erradas e injustas.
Sim.
E a vida autônoma também, tipo, às vezes também é uma engolição de sapo diferente também. Tipo, eu acho que nenhum dos dois lados tem que ser tanto romantizado, porque para seguir nos dois tem que ter uma fibra de diferente, né?
Se você tá trabalhando, você tá se fudendo. Entende? No fim das contas,
que bom.
É isso.
Que moral bom.
Mas é, porque até se você tem
melhor
um negócio próprio...
melhor estar se fudendo no trabalho.
Não, mas é, se fudendo com dinheiro, tá ótimo.
É.
Porque assim, até se você tem um negócio próprio, tipo, eu acompanho muita mina empreendedora. Muita,
sim,
sabe? E eu vejo também que elas passam por uns perrengues nervosos,
sim,
sabe?
Sim, não é fácil ser autônomo. Até porque o autônomo, ele faz o trabalho que uma agência, que um escritório, dividiria aquele trabalho em 5, né? Tipo, você é o financeiro da Dmitra, você é a ilustradora, você é o saque, você
Exato.
É tudo, junto com outras coisas. Então, também, não
sua
é
produção,
fácil.
Sua mídia social, é quem leva no correio.
Exato.
É tudo, tudo.
Exato.
Você sozinha, você é a estrutura de uma
empresa. E tem gente que, realmente, é melhor estar num CLT, tipo, bom, minhas funções são essas, todos os dias, e é isso. E, tipo, às vezes a pessoa é foda, entrega no CLT, mano. Mas se ela tiver que cuidar de uma parada dela, ela já entra em desespero, porque são
porque
muitas esferas.
A cabeça tá acostumada com a hierarquização mesmo, né?
Sim.
É, eu queria trazer, e já avançando o assunto, mas também trazendo minha experiência. A minha família, basicamente, minha experiência com pai, mãe, tios e tias, avós e avôs, é de uma família que meio que é... toda de autônomos, né? Muito pouco da minha família era de CLT. Porque, assim, a minha mãe, minhas tias e minha avó materna são da área da costura, né? São da área têxtil, né?
Sim.
E, basicamente, se você é uma costureira CLT, você deve ser uma das 3 do Brasil. Porque é muito difícil esse tipo de trabalho ser
registrado
formal, né? É quase como se fosse trabalho doméstico, por exemplo, sabe? Diarista, as diaristas lutaram muito pra poder ser um trabalho...
Ter o direito mínimo,
o direito mesmo, exatamente. E costureira tem também muita questão com imigrante, porque muito da mão de obra... De países latinos vizinhos nossos. Então, essas pessoas são exploradas, recebem menos, são esgotadas, vivem, às vezes, situações de trabalho análogo à escravidão.
Sim.
E aí, as pessoas também que são desse meio, só que aqui dentro do Brasil, têm que também esgotar o próprio trabalho e cobrar menos para que não seja substituído pela firma, pela marca de roupa. Que vai procurar o que cobra menos. Então, a minha família toda, a minha mãe e minhas tias, todas são da área da costura. Hoje em dia, minha mãe, ainda bem, né? Ela é instrutora, ela é professora de costura. E aí sim ela conseguiu ter direito trabalhista, finalmente, depois de muito tempo. E meu pai, ele já foi vendedor, ele já foi motorista... Atualmente ele faz frete, então ele é meio faz tudo igual o Léo, sabe?
Família que faz o que precisa ser feito, né?
Onde tava ali que ele podia, sabe, sustentar e realmente ter a sua própria renda, ele foi sem medo, sabe? Será que eu tô fazendo o que necessariamente eu gosto? E ele tem muita vocação em várias áreas, e isso é um fator muito bom. E eu já fui pro outro lado do tipo, pô, eu quero ter essa segurança. Por quê? Porque a gente fala muito sobre ter um salário fixo, ter uma segurança. E, às vezes, você sendo contratado e não CLT, você também tem essa segurança de emprego, de renda. Mas também, CLT vem férias.
Benefícios, né?
Benefícios. Vem VR, vem VT. Vem Sim. plano de saúde, porque eu vi... cresci muito sem, tipo, meus pais só pagando o meu plano de saúde da minha irmã, porque... Pra eles era luxo.
Eles não podiam passar mal.
Eles não podiam passar mal, eles não podiam adoecer, Nossa, sabe? E também existe essa coisa do esgotamento meio romantizado de que quem tá se fudendo no trabalho não pode se dar o luxo realmente de estar mal algum dia, ou psicologicamente ou fisicamente, sabe? E eu queria essa segurança mais do benefício do que da renda, sabe?
Sim.
Eu queria ter o meu VR, eu queria ter o meu plano de saúde. Eu quero poder fazer meu tratamento odontológico, sabe?
O que, tipo, já é bom a gente colocar que entendemos que é um ponto de privilégio aqui pra nós quatro,
Exato.
Assim, tipo, de só ter uma orientação de pai, de mãe, né? Tipo, o seu escolher esteve muito na oportunidade de você ter um estudo também e não
Exatamente.
Ter filhos pequenos pra se sustentar. Até hoje você pode se preocupar só com você, como nós quatro, na verdade, já que ninguém teve filho.
Exatamente. Não, e eu queria entrar nessa questão do privilégio, porque hoje em dia, e quando eu comecei a faculdade, eu me vi nesse ponto, mas eu acho que é uma questão geracional também de que as pessoas hoje meio que escolhem mesclar a vocação com o que você gosta de fazer. Então, o meu sonho de vida sempre foi ser escritor, roteirista, contar histórias, etc. E eu vi um caminho através disso na faculdade, mas também dentro da faculdade eu descobri a vocação de trabalhar com conteúdo no geral. Hoje em dia, eu trabalho com conteúdo, com curadoria de conteúdo, com estratégia de conteúdo, com programação de conteúdo, que é uma área que a gente não vê, sei lá, ninguém fala.
Meu sonho
é ser curador de conteúdo numa empresa de TV, sabe? Mas existe, é uma carreira e dá pra você construir uma carreira CLT dentro disso. E é uma vocação que eu não sabia que eu tinha, descobri dentro da faculdade. Não era necessariamente meu sonho de vida, mas eu entendi que, pô, eu tô tendo o privilégio agora de ir pra esse lado mais seguro, de ter a minha renda, ter meus benefícios, fazer uma coisa que eu gosto de fazer, mas que não necessariamente era meu sonho, mas eu não vou desistir do meu sonho.
Sim.
O copo é isso.
Muito
é
legal.
Isso.
O copo é isso.
Legal.
Né?
Queria fazer uma pergunta pra vocês, que é relacionado a isso e vai linkar em outra coisa. Mas por que que vocês empreendem? Por que que você que tá assistindo aí, por que que você empreende? Se você empreende, no caso. Por que que vocês empreendem?
Acho que a gente empreende pra não ser refém de quem tá no topo da cadeia.
Interessante.
Porque, basicamente, se você trabalha numa estrutura de uma empresa, e quanto maior essa empresa, mais forte essa estrutura, você tá trabalhando pra uma pirâmide em que quem tá no topo da pirâmide vai colher muito mais frutos do que quem tá na base. E não necessariamente essa pessoa, não tô falando que essas pessoas não trabalham, mas geralmente elas trabalham muito menos do que quem tá na base, entendeu? Quem tá se, e posso falar do mercado audiovisual, quem tá se fudendo todo dia, fazendo frete dos equipamentos, é, costurando figurino, fazendo a maquiagem, passando horas e horas fazendo maquiagem de ator, sabe? Pensando em cinema mesmo, sabe? Não é o cara que é o dono do estúdio e que tá, sabe, jogando golfe enquanto isso tá acontecendo, entende?
Eu acho que é uma forma simples da gente minimamente ter o controle sobre a nossa satisfação profissional. Tipo, ser chefe não é fácil, mas ser chefe te garante coisas que o ser funcionário muitas vezes não, né? Tipo, eu, por exemplo, tive a vivência da minha mãe ter sido ausente, não por escolha, mas por uma necessidade. Tipo, ser mãe solo, né? E ter que trabalhar dobrado, né? Exato. Pra ter as coisas na qualidade que você queria. E hoje que ela é a dona do dinheiro dela, provedora desse dinheiro, é quando eu mais tenho tempo com ela. Uhum. Então, ela mesmo já me é uma referência de, tipo, estava trabalhando para os outros, não tínhamos tempo. Trabalho para mim, trabalho para nós, né? Porque é sobre um dinheiro familiar e, tipo, todo mundo consegue viajar junto, todo mundo consegue se ajudar, quem tem a habilidade de carregar uma sacola que seja, então vem, carrega uma sacola, quem é do palco vai pro palco, quem entende os bastidores vai nos bastidores, quem é da comunicação fica na comunicação, mas mostra uma possibilidade de poder escolher mais o lazer e a família.
Eu também acho que, na minha perspectiva, eu corroboro com o que eles falaram e adiciono que também é ter um controle maior da visão que a gente quer ter no mundo. Que a gente quer colocar no mundo.
É.
No sentido de, pô, hoje a nossa empresa somos nós três aqui, sabe? Mas se a gente for contratar um funcionário daqui um tempo, é alguém que tá alinhado com as nossas ideias, é alguém que a gente vê que tem um perfil que muitas vezes pode não ser valorizado num mercado tradicional.
Sim.
É uma pessoa que vai ter uma oportunidade, puta, de evoluir e explodir, porque tem uma coisa ali que não tá sendo explorada.
Sim.
E que merece ter um espaço para crescer. E não somente isso, mas tipo, puta, qual é... Porque assim, tudo é político. Tudo que você faz na vida é político. Você ter um empreendimento no qual você consegue colocar também uma perspectiva de vida, sabe? Que traz ali um questionamento, que traz uma politização, que traz um, olha, aqui a gente vai olhar para as coisas de uma forma mais igualitária ou mais, com mais equidade pro que precisa na vida, trazendo pautas importantes.
Sim.
E fomentando também, porque assim, por exemplo, pessoas trans, mães solos, muitas vezes precisam de um incentivo financeiro.
Sim, pessoas pra crescer, sabe? Pretas até, isso que você tá falando.
Sim.
Muito, pra mim, cai muito no quintal dos pretos, sabe? Onde, tipo, dá...
Apresenta o Quintal dos Pretos pra quem não
Quintal
conhece.
Quintal dos Pretos, amados. A melhor roda de samba do Brasil, tá?
Sim.
Que acontece todo primeiro domingo do mês lá na Vila Maria Zélia. É só no primeiro domingo, hein, gente? O couro come das 4 às 8 sem pausa. Tem que ver até se vocês aguentam, mas enfim. Mas, tipo, que tem essa proposta de ajudar o máximo de pessoas pretas possíveis. Eu sou uma dessas pessoas, eu não estudei pra ser produtora, mas o Quintal dos Pretos me deu essa oportunidade. O amigo que eu vi nele uma habilidade de lidar com a produção. Estamos precisando, vem e se adapta. A amiga preta também, tipo, pô, tô vendo que você tem habilidades que dá pra elaborar, dá pra construir. Vem, tipo, no Quintal dos Pretos, mano, não tem gente que foi contratada por formação não, tá ligado?
Uhum.
É tipo, o que você pode fazer, como você sabe fazer, tipo, desde a portaria até os idealizadores, tá ligado?
Porque é muito sobre o cerne do Quintal dos Pretos e dos projetos que a gente tá citando. Porque ela é uma roda de samba, é pra contribuir, né?
Com a cultura preta.
Com a cultura preta, mas, tipo, geralmente as pessoas
enxergam
que
pra gente ganhar com a cultura preta, né? Porque só vender
Exato.
A cultura preta pra outras pessoas
É muito fácil pra todo
ganhar,
mundo que tá
é
de
fácil.
Fora olhar e falar. Ah, é pra trazer dinheiro pra dupla Os Pretos. sabe? É pra, sim. É só pra isso. Mas não é só por isso, mas é exato. Pelo que você falou também, de ajudar o máximo de pessoas pretas possível. Sim. Então, esse é o cerne do que é o Quintal dos
Pretos.
A partir
do momento que a gente
seja
pode gerar...
Seja na produção, seja na, as pessoas que estão lá aproveitando,
sim,
sabe?
E tipo, eu acho que é sobre se você pode gerar uma oportunidade pra somar mais gente, fortalecer mais gente. Porque, mano, quem tá acima de nós tá fortalecido, entendeu? Ninguém tá precisando
exato.
De nós.
Exatamente.
A gente isso. se precisa, entendeu? Uh-huh.
Exato.
Acho que é muito sobre isso. Quando eu perguntei pra vocês o porquê vocês empreendem, eu vi um cara uma vez falando que é justamente linkado a isso, né? Por que, que você empreende? Aí o cara já é monstrão hoje. Ele corta o cabelo de um jogador famoso, enfim. Aí ele olhou assim e falou assim, mano, eu empreendo pra ter tempo. Hoje
é
o tempo, hoje o
sim.
tempo vale... Mano, hoje o tempo é tudo. Com o tempo, você consegue dar mais atenção pra sua família. Com o tempo, você consegue, tipo assim, ter aquele tempo de qualidade, de folga que você não tem. Com o tempo, você consegue realizar coisas, sonhos, vontades, sua. Ou com o tempo, você pode até investir mais em relação a, tipo, se capacitando. Com uma
sim.
oportunidade dessa que um projeto te dá, cara, você consegue, tipo assim, você aprende aqui e se capacita pra isso, aqui dentro ou não. Só que se você é seu próprio empreendedor, você tem uma ideia. Ou seja, se você trabalha nessa ideia, vira isso, vira o copo,
sim.
tá ligado?
Sim. Até porque muita empresa do mercado tradicional tá pedindo estágio com experiência de 2 anos.
Pois é.
Então, assim, é complicado.
Não é fácil, cara. Tipo, eu, por exemplo, não tive ótimos, bons trabalhos logo de início, porque era isso. Oi, tudo bem? Legal, mas você precisa de experiência. Acabei de sair da escola,
a experiência autônoma, amor. Ela vem quando a CLT falha em começar essa vida do trabalho.
Quantos
né?
currículos foi pensado de tipo, ah, eu sei fazer tal coisa, ah, é um curso aqui de tal coisa pra, tipo, burlar esse sistema, porque ao mesmo tempo que todo mundo precisa de emprego, não é fácil arrumar emprego.
Exato.
E é um privilégio ter um empreendimento, é um privilégio existir esse estúdio que vai empreender, que vai dar oportunidade de um monte de podcast de vir aqui e, tipo, vai estar ganhando dinheiro. E tá tudo bem, tipo, as pessoas também precisam sair desse lugar do, ai, é pelo dinheiro. Sim, mano, é pelo dinheiro, é pela cultura, é pelas pessoas, mas... Sim, dinheiro importa,
claro.
Tipo...
E eu vou te devolver uma pergunta. O Uber não vou te perguntar, porque o Uber eu sei que você faz porque precisa de dinheiro. Mas e a Street? Por que que você tá na Street?
Por que a banda?
Cara, não só a Street, tá ligado? Eu acho que a música, em geral, ela me acompanha desde sempre. A Street, ela nasceu num momento caótico pra mim. Eu tô falando eu em relação à Street. Onde, no meio da pandemia, tá ligado? Sim. 4, 5 malucos se reuniram e falaram assim, mano, música é muito foda, vamos tocar, tá ligado?
Deixa eu só falar que eu fui a musa da Street num clipe. Tá?
Morena, inclusive, escutem, tá no YouTube.
O nome não condiz tanto, mas eu fui a Vixen ideal.
Inclusive,
pode
obrigado
continuar.
Por isso. Enfim, e assim, a Street eu vejo como um empreendimento, vejo como uma empresa, a gente vê, né, os meninos também, onde, a gente gasta muito tempo. A gente gasta investimento pra caramba em equipamento, assim como qualquer outra banda. Assim como qualquer outro artista independente, periférico, tá ligado? Então, a gente tem ciência e batalha todo dia contra a maré, mano. É todo dia. Quem trabalha, você também que é produtora, vocês estão acompanhando, enfim. Isso daqui é remar contra a maré todos os dias. E por quê?
Música.
Cara,
tá foda.
A gente se reestrutura em diversos aspectos, sempre. O que vale, na verdade, pra nós, a satisfação pessoal, ela é intrínseca a isso, nossa felicidade. Ali eu encontro um momento que eu sou feliz, que eu tô tocando com os moleques, que, mano, não pode ser relevado. Acho que a felicidade, no meio desse emaranhado de coisa que a gente faz, tem que ser relevada, sim.
Sim.
Tá, primeiro ponto. Segundo, cara, são um bando de pessoas que não... Ninguém ali é profissional, ninguém ali... Mas a gente se dá chance.
Uhum.
De se conhecer o outro, de entrar no universo e fazer isso através da música.
E profissionalizar cada dia,
né?
Em vários pontos.
Com certeza.
Né?
Então, pensa num projeto que começou numa laje, onde a gente se reunia pra tocar violão e virou uma banda onde a gente toca, onde tem a possibilidade de tocar, lançar EP, lançar clipe e tal. Então, assim, é justamente sobre isso, né? É proporcionar oportunidades, aproveitar as oportunidades. E trabalhar muito, muito, muito. Porque a Street hoje tem 3 anos, por mais que não pareça, é pouco tempo na trajetória de um artista independente. Mas, ao mesmo tempo, é muito, tá ligado? Em comparado a diversos quesitos que a gente tem na nossa sociedade. Então, sim, assim, conciliar um trampo fixo, um CLT, conciliar, tipo, uns trampos de fora, ainda mais... E esse...
É tudo feito pra que não dure, né?
Exato. É, eles não querem que você dê certo. Eles não querem.
Falar, né? Mexer com música na era que a gente tá
com
hoje.
Cultura, né?
Com cultura é muito legal, muito bacana, porque tem muitos acessos. Mas a maré que nós tem que ir contra por conta de tudo que chega porque é pago. Chega porque é anúncio. Chega porque o Neymar publicou, sabe?
É, tipo... não, o artista que começou agora e que não tem amigos dentro do meio, que não tem dinheiro pra bancar, que não tá com uma gravadora grande, então esse independente, né, vai ter muito menos chance do que o que chegou agora, mas que já tá dentro desse meio. Então, esse artista estourou agora, ninguém sabe de onde ele veio, mas ele tá em todo lugar... Querido, pode crer que ele tem dinheiro ali sendo investido
mas
nele.
Mas existe um ponto que você pode ser grande sendo independente.
Uhum. Sim.
O quintal é independente, o pretos é independente.
Inclusive,
quem
referência.
Quem quiser mandar um dinheiro, mas é orgânico. E, tipo, é foda, porque 3 anos é muito tempo. Provavelmente vai ter mais uns 10 anos, mano. Porque é difícil pegar... A melhor fase, mano, é difícil, tipo, linkar o momento do mundo com o que você tá fazendo, com quem vai ouvir. Então, mano, da hora mesmo que ainda existe a consciência da banda toda de, tipo, vamos seguir, porque é babado.
Eu acho que um consenso que todo mundo aqui tá trocando ideia e de um jeito ou de outro acaba caindo aqui. Hoje aqui, ninguém foca numa coisa só. Todo mundo tá conseguindo explorar. Porque todo mundo é plural, sabe? Todo mundo, ninguém tem um interesse e foca naquilo e anula todos os outros pro resto da vida, sabe? Então, hoje a gente tem mais oportunidade de conseguir explorar todas essas nossas versões, né? E monetizar isso de alguma forma. E, principalmente, a partir do momento que a gente não se poda, a gente é mais feliz. Uhum. Sabe? A gente consegue encontrar felicidade em várias coisas. Puta, quando eu tô na agência e eu vejo uma postagem minha que foi pro ar, um ponto de ônibus
quando
que eu idealizei.
Quando você pode se realizar através de você. Uma
Isso.
coisa que você sabe que você fez. Às vezes é uma postagem no meio de toda uma campanha. Você fez.
É isso. E você vê no ar e você fala, caralho, tem dedo meu ali. Olha que da hora meu trabalho, sabe?
Me estressei, tive burnout, tudo bem. Mas...
Mas tá lá, sabe? E dá felicidade. Da mesma forma que eu tiro um tarô. E aí depois a pessoa veio me dando um feedback. Puta, isso me ajudou muito. Mudou minha vida. Consegui escolher de uma forma mais legal. Tô num outro momento. Agora eu falo, caraca. Às vezes meia horinha ali de tarô realmente mudou a vida de outra pessoa pra melhor. Isso é muito bom. Me deixa muito feliz.
Sim.
Quando alguém compra alguma coisa da loja e coloca e posta foto lá, tipo, com um quadro na sala. Eu fico, mano, eu desenhei isso e a pessoa tá decorando a casa
Não,
com
cara,
aquilo, sabe? Tipo,
é muito louco
quando
isso.
ouvem e dão feedback do copo meio cheio, também é muito da hora. Você fala, mano, a gente tá sendo escutado, sabe? Então, são várias formas que cai naquilo das pequenas felicidades da vida adulta, né? De tipo, mano, a gente precisa encontrar ramos de felicidade no meio daquilo que a gente faz.
Sim.
Senão, tudo perde um pouco de cor, sabe? Perde um pouco de sentido.
Sim.
É, eu quero que o Léo também dê o ponto que eu sei que ele ia falar alguma coisa, mas eu também quero caminhar um pouquinho pra essa conclusão do episódio, pra que a gente encontre essa moral que a gente tá, essa moral de história que a gente tá caminhando, mas também eu queria falar um pouquinho, porque você levantou o ponto sobre o tempo, né, que é empreender é sobre ter mais tempo, né, só que ao mesmo tempo a gente sabe que pessoas que empreendem, às vezes, tem menos tempo do que uma pessoa que tá dentro do CLT.
Principalmente quem começou agora.
Quem começou agora, exatamente. Quem começou uma banda agora, quem começou um podcast agora. É, às vezes, você tem que por exemplo, gravar. É a nossa situação, por exemplo, no final de semana, diretão. Porque você não vai ter o tempo no meio do seu CLT pra fazer isso. Ou no meio do seu trampo regular. É, eu queria falar sobre... E eu sempre tô puxando pra essa questão geracional, porque é importante a gente se entender dentro desse momento no tempo que a gente tá, mas que como a relação que as pessoas tinham com o trabalho formavam na vida pessoal dessas pessoas problemas que se estendiam e se estenderam pra gente, né? Porque antigamente era normal você... era super aceito você passar 50 anos dentro de uma mesma empresa para se aposentar e para aí então você viver. E isso gerava com que... Isso fazia com que os pais fossem ausentes dentro de casa e com que as mães que trabalhavam fossem esgotadas, porque além de trabalhar tinham que cuidar da família. E eu acho que é muito disso da gente ter uma relação com o tempo diferente hoje. A gente não quer viver daqui a muito tempo. A gente quer viver agora.
A gente nem sabe se vai viver muito tempo. O mundo tá acabando.
Exatamente. Né? É, e existe essa urgência do mundo tá acabando e a gente precisa aproveitar a nossa vida agora, sabe? Então a gente não pode ser sonhador de... Porque a gente não tem dinheiro pra isso, né? De... sei lá, de...
Viver de brisa.
Viver de brisa. Às vezes as pessoas até largam tudo e vão fazer mochilão mesmo e conseguem ser felizes desse jeito.
Eu sou muito fresca, eu tenho coragem.
Não, mas eu tenho inveja dessas pessoas que conseguem viver desse jeito, de verdade.
Imagina, sem um banho quente.
Mas, pois é, também tem essas privações.
Que isso?
Mas tem disso de que, pô, se a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, por que que eu vou excluir esse tempo da minha vida? Tipo, eu não vou ser feliz dentro dessa minha relação com o trabalho, sendo que ela é uma boa parte da minha vida. Eu tenho que ser feliz trabalhando. Eu tenho que procurar felicidade trabalhando. Sim. Mais do que ser feliz, eu acho, né? Mas eu tenho que procurar a realização enquanto eu tô trabalhando.
E aquelas coisas, na verdade, feliz é muito geral, né? Aquelas coisas que te fazem feliz, ou melhor, que te promovem uma sensação de alívio quando você faz uma parada, eu vejo no dia a dia. Isso que me motiva, Léo.
Uhum.
Não da geração, mas do que eu tô trabalhando e tal. Eu tenho um modo de trabalho dessa forma. Se uma pessoa vem e é gentil comigo, aquilo já... Mano, tá ligado? Se eu tô lidando com pessoas, sempre trabalho com pessoas, né? Se eu tô lidando com as pessoas, eu faço o básico e ela excede esse básico com gentileza ou com alguma coisa que eu gosto, mano, pra mim, tipo, no meu dia, ali já mano, da hora.
Qual foi a realização, né?
Exato, que é as pequenas realizações, sabe? Tipo, eu acho muito disso. Agora, em relação à geração, você tá batendo na tecla, cara, eu acho que, de fato, não tem como a gente rejeitar, na verdade, esses momentos, na verdade, que nos trazem felicidade dentro de uma coisa que a gente tá fazendo. Se não felicidade, pelo menos uma realização, falar assim, caralho, eu sou foda, mano. Tipo,
sim,
deu
eu sou
certo,
capaz,
tá ligado?
Pra caralho.
Tipo, mano,
mesmo que a empresa não esteja me reconhecendo,
tá, tipo,
mesmo que a sociedade não esteja me dando voz, eu sou foda. Eu sou capaz. Eu sou foda tocando instrumento. Eu sou foda sustentando um trampo meu, uma loja minha, um podcast meu, sabe? Uma produção
e
minha.
E é foda porque, se a gente perceber, a gente tá falando de um lugar que põe a gente numa categoria, porque ninguém aqui é pai nem mãe de ninguém.
Exato.
Sim.
Nossos pais, eles foram muito consumidos aí pela época deles para que a gente pudesse estar tendo um respiro para sonhar, sabe? Tipo, pessoas que conseguem minimamente executar algumas coisas. Tem gente que, se você falar, trabalhe e sonhe, a pessoa vai olhar pra sua cara, tipo...
Com que tempo?
É, amor.
Onde,
mas aí
você
tá, você fica quanto tempo na sua casa? Se ela perguntar pra mim, eu já saio na desvantagem. Porque é um privilégio da nossa geração.
Sim.
Botar a cara
pra
ganhar dinheiro sendo bonita na internet... viralizar com uma música no TikTok. Tem um monte de gente que se profissionalizou no que era uma brincadeira.
Sim.
Né? Então, tipo, eu acho que o que a gente tá tentando é fazer valer, inclusive, o esforço, a ausência, o esgotamento das pessoas que foram da última geração, da geração que antecede a nossa e que, tipo, abriram mão de muitos... pequenos momentos de felicidade, tipo, pra nós tá falando de felicidade, entendeu?
Exato, com
tipo...
certeza, mano.
Com
eu
certeza.
Acho, eu acho a coisa então, muito linda, né, mano? A pessoa periférica e tal, que é, pá, e liga com a família e faz, tipo assim, não, mano, vou fazer minha mãe, tá ligado?
Sim.
Tá ligado? Minha mãe, bem. Eu
que
acho isso.
É foda quando
você
fala de ausência. Uma coisa é a ausência do pai ou da mãe que, tipo, tava no corre, mano. Mas essa ausência que a gente fala, ela também vem muito de um lugar de quem já tinha um privilégio naquela geração.
Estrutural,
né? Tipo, ah, qual que era o problema do boy? Era se ele ia fazer medicina ou direito, porque o pai dele achava que era isso. Mano, pra nós o fazer a faculdade já é alguma coisa.
Já é diferencial real.
Seja de artes cênicas, seja de...
Mas isso é muito real, que assim, hoje, por exemplo, fui no show da Alcione com a minha mãe, sabe? Com os meus amigos também.
Sim.
Tipo, do caralho, poder curtir um show com ela, poder viajar com ela, poder fazer as coisas com ela, é muito incrível, sabe?
Sim.
Não que eu não fazia isso quando era mais nova, mas tipo... era...
Mas como adulta hoje, isso, você podendo ser um suporte pra sua mãe, não tipo, sim, um, ai, eu tenho que ficar vendo se a Carol não vai correr
isso,
e cair.
Não, e não só isso, mas tipo, tinha muito mais esforço da parte dela pra isso poder acontecer, sim, sabe? Tipo, às vezes tinha que guardar meses de dinheiro pra conseguir ir ali no final de semana pra praia.
Anos,
sabe?
É. Tipo,
não, você falando em anos.
O dos meus pais era poder guardar dinheiro pra eu ter um plano de saúde, quanto mais viajar,
sim,
sabe?
Sim, exato. Então, por exemplo, a minha mãe, por ser professora, né, professora de artes, ela sempre prezou muito pela minha educação, sim, né? Então, eu estudei em escola particular, todos aqui, né,
Né?
É, em algum momento estamos em escola particular. Mas, assim, ela acabou de pagar a minha escola, eu saí da escola, vai fazer 10 anos. Ela acabou de pagar a minha escola, tem, sei lá, 5, 6. Porque a dívida foi ficando, isso porque ainda era, eu era bolsista, boa parte desse período, sabe? Mas por conta desse esforço que ela conseguiu fazer pra pagar a minha escola, né? Fazendo renegociação todo ano pra poder fazer
nome
minha
sujo.
Matrícula. Nome sujo. Nossa, minha mãe, nome sujo, assim, foi a vida inteira. Foi por isso que eu consegui fazer meus cursos, fazer minha faculdade, ter meu emprego hoje e tá aqui falando, sabe?
E hoje é uma devolutiva se vocês vão pra praia juntas, mano. Se vocês vão ver o show da Alcione, porque, tipo, hoje você também é mulher, adulta. Ela consegue contar com a sua responsabilidade,
exato,
contar com o seu carinho. Que a gente, às vezes, adolescente, a gente quer dar carinho pra amigo, pra namorado. Tipo, a gente nem sempre tem um ponto familiar,
sim,
no momento, da forma que todo mundo gostaria.
Ah, e assim, ainda foi muito, muito privilégio também, de certa forma, que eu sempre tive uma estrutura muito, muito forte, assim, de família, sabe? Minha tia sempre tava ali ajudando. Meus avós estavam sempre ali ajudando.
Essa estrutura que não é de pai e de mãe, mas é de família.
De família. Meus avós sempre estavam ali. Minha tia sempre foi muito presente. Meus primos sempre estavam. Meus tios. Enfim. Então, sempre teve esse lance de família, assim, sabe? Então, por parte de mãe, né? Mas sempre esteve muito ali, muito forte. Então, isso de muitas maneiras é o que me trouxe aqui. Foi exatamente o que me trouxe aqui.
Sim. É isso, poder honrar, né, esse esforço. Não é jogar fora e a gente não tá falando que tava errada a situação da geração anterior de trabalhar 50 anos na mesma empresa pra poder garantir a própria aposentadoria e também o conforto dos filhos. Mas entender que a gente tá num outro momento e que isso é bom pra caralho, sabe?
Sim.
É um privilégio do caramba. Você,
sim,
poder se ver em outro momento.
Sim.
Sabe? E estamos, eu acho, nesse outro momento. E o copo é fruto desse outro momento. E eu tenho muito orgulho de estar aqui com vocês nesse outro momento. E poder acompanhar as conquistas de cada um de vocês de formas diferentes, né? Acho que todo mundo tá em momentos diferentes na vida, mas que consegue reconhecer nessas pessoas que caminharam juntos em algum momento. Sabe? Quais são essas realizações que você fala, pô, mano, comprei um sofá novo, que da hora, sabe?
Nossa, a pele tá até melhor, né, gente?
Hoje a gente tá parecendo mais novo do que a gente era.
Com certeza.
Não é.
Inclusive, eu comprei uns cremes pra minha mãe, tá ligado?
Ah,
aquelas coisas, né? Se a gente tá junto, vamos tentar ali, né? Tá
sim,
ligado?
Sim. E também sobre... É muito legal você poder proporcionar isso pras gerações que estão vindo, né?
Muito.
Você poder ver sua sobrinha e falar, sonha mesmo, sabe? Faz o que você quiser.
As preocupações são outras, né?
É.
Bom, antigamente era o perrengue mais de grana mesmo, tá ligado? Ah, se você quer ter um lazer, mano, vamos trabalhar, porque daqui 2 meses a gente vai. Hoje é muito mais pelos problemas psicológicos, né? O trabalho traz com a gente junto com esse emaranhado.
Sim.
Mas justamente eu acho que é importante essa reflexão do que te faz feliz, esse ponto de felicidade, pra alguns de fuga ou pra outros de realização no meio desse emaranhado do que a gente vive, essa loucura que é nossa geração em meio ao trabalho, mano.
E, dito isso, eu queria finalizar o episódio de hoje, porque eu acho que se a gente continuar, a gente vai ficar falando por mais uma hora. Não que falte vontade, mas acho que é um bom momento pra gente fechar e talvez levantar a bola pra outros episódios, porque eu acho que a gente ainda tem muita coisa pra falar sobre realização, sobre ser feliz dentro ou fora do trabalho. Eu acho que isso é um tema que rende pra caramba e que todo mundo tem algo pra falar. Então, se você tem algo pra falar sobre a sua relação com o trabalho, sobre a sua relação com ser CLT, ou com fazer bico, ou com ser CNPJ, empreender, por favor, deixe nos comentários. Tem a caixinha do Spotify, que você pode deixar sua opinião sobre o episódio. Tem o comentário do YouTube. De novo, salientando, mesmo que você esteja ouvindo em outra plataforma, vá no YouTube, se inscreva. Deixa um curtir, deixa um comentário. Faça com que as plataformas entendam que o copo é importante para chegar em mais pessoas, né?
Sim.
E é isso. Em todas as redes sociais, a gente tá como Copo M Cheio, tá?
E também, se vocês quiserem mais episódios com o Léo Trigo Lopes,
por favor,
deixa o comentário
por favor.
Aí.
Eu quero finalizar com o Léo fazendo o jabá dele, deixando o arroba dele, deixando o arroba da banda dele, falando um pouquinho sobre ele e salientar que a gente tá muito feliz e que a gente quer muito exaltar o que é o Léo dentro do copo, sabe?
Sim,
muito
gente.
Obrigado. Pô, de verdade.
Te ama.
Mano, agradecer primeiramente a vocês aqui por essa oportunidade de novo de estar voltando aqui, enchendo o saco de vocês, falando várias abobrinhas.
Não pela única vez. Aqui não são participações especiais, as pessoas voltam.
Só chamar que eu broto, com certeza. Se eu não estiver trabalhando, mas eu mentira, mentira. Eu broto. Mano, vou deixar meu Insta, Trigo Lopes, né? O Insta da minha banda também, @_streettrack, tá? Queria novamente agradecer vocês. Exaltar tipo, a importância do que vocês estão mantendo, que a gente começou lá atrás, que é o copo, a importância, na verdade, do diálogo, dessa troca de ideia, desses ensinamentos, sabe, do reconhecimento. E, mano, por mais pessoas que sentem aqui e somem, porque eu vou estar ouvindo, por mais momentos como esse, dentro e fora de estúdio, né? Porque eu acho que
Sim.
a vida é composta disso também.
Uhum.
Por mais glória, por mais dinheiro, por mais tudo, cara. Vamos pra cima, é uma trajetória árdua e a gente tá disposto, na verdade, a levar murro, a levar a tapa da vida e fazer isso acontecer, tá ligado? Eu já percebi isso, eu mudei muito, na verdade, da pandemia pra cá. E muito mesmo, em relação a amizades, em relação a vontades, sonhos. E estar perto de vocês, com toda certeza, é um desejo meu, assim, para minha vida inteira. Bora, me chame pro próximo, estou pronto, copo meio cheio. Satisfação total, mano. Obrigado.
E puxa o brinde, então.
Suco de copo meio cheio.
E seu copo seja sempre
meio cheio.
Satisfação. Obrigado.
Isso.
Gole de pinga, assim.
O shot de coca.
Ui, caiu.
Gente, destruiu o cenário. Nossa, que susto, gente.